agenciadepodcast.com.br. Conta essa história aí, brother.
O Woodstock.
Vamos lá.
Agosto de 1969, começava, meu amigo, o maior festival aí do rock and roll, of the rock, of the night, of the rock, o festival Woodstock, lá na cidade de Nova York, onde vai ter um line-up interessante, né? Um line-up aí que faz muita gente chorar só de pensar. A gente tem o pequeno bonde, primeiro, Jimi Hendrix, né? Já começa com um pequeno nome. The Who, né? Outra banda que eu acho mais, inclusive, do que Jimi Hendrix. Jefferson Airplane, Sly and the Family Stone, Santana. Quando você Santana, tá começando a estudar a guitarra, cara. Santana, você ouve Santana?
Não sabia que Santana tinha tocado.
Sim,
mas
sim.
Mas vamos lá que tá. Eu acho que até agora eu assistiria o do The Who. É o que eu mais assisti.
É, o The Who, é, com certeza. The Who é o melhor. Mas além de Santana, tem Grateful Dead, Creedence. Também é muito bom.
É ruim demais. Tu gosta?
Eu gosto.
Eu acho horroroso. Eu acho banda de velho broche.
Ah, você nunca acordou velho broche?
Não, mas é velho pau mole motoqueiro. Odeio.
De calça de bermuda caqui, né? Como é que é?
É clube da moto. É de pau no cu. Oh, eu faço minha cerveja. Vai tomar no cu. Creedence, foda-se.
É, James Joplin.
Tá, legal,
Bom, né?
Tá.
James Joplin, muito bom. É, e a banda dela, né? Acho que acabou por aí, que é Janis Joplin and the Cosmic Blues Band, que era o nome da banda dela. E é isso, né, cara? O festival, ele vai ser o que vai iniciar o que a galera chamava de a Era de Aquário.
Era de Aquário? Não sabia. Eu não sabia.
Sim, pois é. A Era de Aquário, ela tava substituindo. Isso aqui é toda astrologia, tudo caô.
Ah,
foda-se.
Tá.
É isso aí, né? Enfim, é o que a galera acreditava na época. É, eu acredito em todas. Eu respeito, na verdade, todas as religiões, por mais estúpidas que elas possam ser.
Uhum.
É, a Era de Aquário, ela tava chegando e substituindo a Era de Peixes. E a lenda, né, o que se falava nas estrelas, sei lá onde que falava isso, falava que a Era de Peixes era uma era muito materialista, né? Que pensa muito no ter. Enquanto a Era de Aquário, que tava chegando, a partir do século XXI, acreditava no ser.
Ah, que besteira do caralho.
Isso, numa fotinha de perfil.
É profundo, mas é uma merda, hein? Porra! Aquela fotinho meditando com as mãos atrás, aqui, ó. Aquele texto profundo que tu sabe que a pessoa é burra, na real. Deu um Ctrl-C, Ctrl-V, mãe Gaia, vai tomar no cu. Mas tá, beleza.
Umas palavras, tipo, o substantivo comum com as letras maiúsculas do nada, assim, tá ligado?
Cara.
A Era de Aquário chegou, aí o C tá maiúsculo, é assim. Não faz sentido nenhum, mas é assim mesmo. Tudo bem, cara, eu aceito todas as fés. Eu sou um homem de respeito. Eu respeito a sua fé. É, e a Era de Aquário, né? Ela vai começar tecnicamente. Ela tá começando agora, inclusive, tá? Ela não começou na época. É que eles acreditavam que na passagem, né, do século, na verdade, na passagem do milênio.
Mas isso é o que tu tá falando, cara? É uma religião? É a galera que acredita em horóscopo, sei lá?
Isso, que... é. Porque o Woodstock, ele é do movimento da contracultura, do movimento hippie, né?
Uhum.
O movimento hippie que vai ser o grande consumidor do Woodstock aí, né? Na verdade, quem criou foi um grupo de jovens, na verdade, foram quatro jovens que estavam gostando de rock and roll. E o rock and roll, ele era um som meio que underground, né? Na época. Não era, tipo assim, o que tocava super, super mainstream, assim. Era uma coisa meio, tipo assim, uma galera gosta, assim. Só que já tava chegando a se tornar mainstream, só que não era muito antigo, era uma coisa meio recente. Até no episódio sobre a guitarra elétrica, a gente conversou há pouco tempo, da origem dela, você vê que a guitarra tinha 20 anos de idade nessa época, praticamente. Então era meio recente tudo isso.
Mas então devia... Já rolava algum tempo, mas não era o gênero da parada.
Sim, já tinha Beatles, por exemplo.
Tipo,
Beatles já rolava.
Tipo, trap no Brasil.
Se pá é. E tipo assim, por exemplo, hoje, vamos supor que vem uma Globo, sei lá, a Globo cria um evento de trap. Tipo assim, mano...
Ia ser engraçado demais, cara.
Ia ser engraçado demais, exatamente. E assim, mas ia vingar muito.
Se tivesse o Rafa Moreira no evento da Globo, ia ser bom demais. Eu ia lá.
Não, Rafa Moreira é uma lenda. Mas enfim, o lance é esse, tipo assim, era um movimento, como é que eu posso dizer, um estilo, já que tava grande, mas a galera não tava muito claro que tava grande. Entendeu? Eu acho que o trap, ele é uma boa analogia aí. Mas, senhor Nick, a gente fala de show, né? O Woodstock foi um show, né? Foi um festival que durou 3 a 4 dias. Teve o 4 dias, mas ele foi meio bosta. Você, qual show, cara, que você já tocou aí, que você falou o seguinte: caraca, esse show foi pica, né?
Ah, já toquei várias paradas meio grandes, assim.
Mas me fala um que você... Não, não importa a dimensão. O que importa é que o seu coraçãozinho, o quanto quente ele ficou naquele dia.
Eu toquei, eu acho que numa vez num festival que se chamava Atlântida Festival.
Sei, sei.
E era bem grande, cara. E era bem legal. E o show foi legal, assim. E a noite foi legal, eu conheci o Chorão, então foi engraçado.
Caraca, tu conheceu o Chorão, cara?
Eu conheci o Chorão, conheci. Caraca, foi um dia todo estranho, assim. E aí a gente tocou nesse festival, eu toquei nesse festival, e aí tinham fechado uma outra parada pra tocar num 15 anos, cara. Mesmo dia que eu tive que tocar. E aí eu fui...
Mas às vezes esse rolê de 15 anos paga bem,
não.
Pô.
Sim, não. Assim, na maioria das vezes. E aí chegou lá, trocou umas 2, 3 músicas e tal. E aí foi uma noite especial, porque tinha bastante gente e tal. Foi um show legal. Mas um pouco menor que o Woodstock.
É, cara, o Woodstock, ele foi, tipo assim, ridículo do tamanho, assim. Até hoje, se você tem um evento do tamanho do Woodstock... Porque assim, né, oficialmente... 400 mil pessoas estavam lá. O que você pensa, caramba, muito maneiro. Mas chegou num ponto da festa que foram vendidos somente 180 mil ingressos, entendeu? Então, né, não tá batendo aí, né, mathematics. Então a galera, tem muita gente que defende que 1 milhão de pessoas foram, assim. Então pode variar de 400 mil, que é oficial, até 1 milhão de brother no festival durante todos os dias, né? Então é compreensível. Foi muita gente.
E eles refizeram nos anos 90 também, né? O Woodstock.
É, né? é verdade, rolou, né? Mas teve, eu não Green tô
Day. Eu lembro que teve Green Day no Woodstock dos anos 90. Eu não tô ligado, não. Eu tô muito louco.
Não, não, 1999, você tem razão. É, oh. Isso daí. Na virada do ano, que é a entrada na era de Aquário, pô.
Ah, trocou a era, daí fizeram outro.
Não, a mesma coisa. Não. É que era a mesma, só que, né, a era de peixes tava rolando ainda. A de Aquário é nos anos 2000, entendeu? Mas ambas estavam venerando, ó, oh, grande Aquário, está chegando, tá ligado? Ah,
eu preciso fazer a pergunta, que é a pergunta que interessa.
Sim, senhor.
No Vitor Festival, que vai ser o maior Woodstock,
sim,
tem um line-up, os artistas têm que estar vivos, não pode estar morto.
Uhum.
Mas são cinco artistas que tu pode colocar. Vai. Sem pensar muito.
Tá bom. Qualquer banda, qualquer país.
Sim, vivo. Né?
Tá. Primeira banda, acho que o auge, seria Blink-182 com Tom fazendo discurso sobre alienígenas existirem. No meio, assim. De repente, entra as músicas. Tá ligado? Acho que ia ficar um clima bem legal. Com os efeitos sonoros e tal. Segunda banda, Millie Collin, que é uma das minhas bandas da minha vida aí.
Tá acessível. Tá acessível esse teu show.
Sim, aí. Sim. Até agora, nada demais. Eu já tá muito hardcore, muito punk rockzinho, pop. Bad Religion, pra ficar mais sério.
Uhum.
Bad Religion usada. Porra, banda absurda. É muito difícil, cara. Falta coisa mais pras crianças chorar. Tem uma banda indie que eu sou muito fã e que é pouco conhecida, chamada Mansions. Que eu acho, assim, sensacional. Que é todas as melodias que eu queria fazer, mas eu não consigo.
Não conheço.
Pô, maravilhosa,
escutar, Mansions,
é muito bom. E eu acho que, pra terminar indiezinho, né, porque já tá muito hardcore e punk rock, eu colocaria uma banda chamada Now Now. Tipo, Agora Agora. Que é sensacional essa banda também. É meio indie também.
Eu acho que eu conheço. Essa eu acho que eu conheço.
É famosinha. E você, Nico? Você não falou?
Ah, deixa eu pensar. 5 bandas. Ó, eu tenho certeza que vai colocar Local Natives.
Sim.
Gosto muito. Melodia linda. Ah, eu sei. Eu acho que pra fechar, não sei, eu não tô, já tava pensando na ordem. Mas pra fechar, um Sigur Rós pra galera tá chorando.
Uhum.
E meio deprimida. Aí no meio eu botaria um... Ah, acho que aí eu vou pro meu saudosismo de bandas que moraram muito tempo no meu coração. Death Cab.
Nossa, eu acho que eu botaria Death Cab também, né?
É, que morou muito tempo no meu coração, é difícil tirar. Aí uma banda inesperada aí que eu ia colocar, que não é desconhecida, mas é inesperada. É Cake, que eu gosto demais.
Uhum.
Sou fã de Cake demais. E deixa eu ver uma bandinha, assim, um conjuntinho. Podia pegar um outro estilo, né? Ah, eu podia botar um artista que ninguém ia entender porque tava lá, tipo Buena Vista Social Club. Tipo, uns cubanos velho tocando, assim. Esse ia ser o meu lineup.
Muito bom, interessante, mais eclético.
É, eu sou eclético, né, cara?
Ah, muito bem, cara. O festival, né, Woodstock, ele, como eu já comentei com você, ele vem da contracultura, que é um movimento contra, né, o nome já diz, contracultura, que é um movimento que ele vai contra.
Ainda bem que esse podcast tem o professor, né, cara?
Ah, eu não sei me comunicar.
Se não tivesse, o ouvinte já tá, pô, contracultura deve ser uma coisa a favor da cultura, deve ser uma coisa que não tem nada a ver com cultura. cultura, né?
Eu não sei me comunicar.
Não, tá de boa, cara. Agora esclareceu, galera. Fiquem tranquilos. Se tiver qualquer dúvida, esse podcast, o Vitor explica o troço.
Ai, meu Deus, queima meu diploma.
Boa, professor.
É, mas enfim, cara. Obrigado pelo apoio, Nick. O apoio
tamo
de
aí.
Amigos é sempre importante.
Tamo aí.
É... Mas enfim, o movimento da Contra a Cultura, Nick, ele é um movimento que ele ia contra o status quo. Né, ele ia contra, principalmente o status quo que rolava nos Estados Unidos na década de 50, 60, era, senhor Níquel, a Guerra Fria, senhor Níquel, onde o mundo inteiro estava dividido no meio, senhor Níquel, com uma grande cortina de ferro separando o capitalismo do communism.
Tá.
E aí nós temos o mundo dividido no meio e principalmente nós temos a Guerra do Vietnã, cara.
Ah, então era a galera só, vamos unir todo mundo e ficar de boa, era isso?
É, tipo isso, é, exatamente, a galera que fala o seguinte, porque assim, a Guerra do Vietnã, ela sempre foi uma guerra meio que incompreendida pelos estadunidenses que não fossem, né, acabar com o comunismo, né, pra galera mais, tipo assim, tá bom, né, ninguém entendia muito bem, porque o Vietnã estava numa guerra civil interna, onde, né, podia rolar que os comunistas vencessem, era isso, e aí os Estados Unidos entrou lá e falou, não vou deixar não. Entendeu? O Vietnã não atacou ninguém.
Sabe
entendeu?
Por quê, Vitor? Porque era uma guerra proxy.
Olha!
Busca só. Essa, pô! Aqui, ó! Tô fazendo esse podcast há meses! Eu quero meu diploma! Eu quero meu diploma! Eu vou pro Enem esse ano, é nóis! Tá louco, velho. Eu sei demais. Cara.
É isso, é guerra proxy.
Real, a real mesmo, eu não preciso de mais conhecimento, eu tenho tudo. Real, sobretudo. A partir de agora, eu tenho todo conhecimento.
A pedra filosofal, eu tenho tudo, tá, entendi, Henrique. Que bom, cara, que bom. É, mas assim, apenas te lembrando, você esquece coisas às vezes?
Nunca, mas eu vou fazer de conta que sim pra audiência.
Tá bom, obrigado, vou fazer a escada, beleza. É, mas relembrando você, Nick, de repente você pode ter esquecido, essas guerras proxies, como foi muito bem apontado por você, elas aconteceram, né, por todo mundo, pelo Vietnã, na Coreia, né, enfim, o mundo inteiro passou por isso. O Brasil também, né, com a ditadura militar, mas isso é um outro papo, deixa pra eu ser cancelado por outra galera depois, primeiro eu vou ser cancelado por essa aqui. E aí, né, isso vai fazer com que uma galera que era contra a guerra do Vietnã, porque achava uma guerra sem sentido para o norte-americano, começou, né, a manifestar aquela galera mais Santa Cecília, tá ligado? Aquela galera mais que tem só bigode, sem barba, só com bigodão, entendeu? Sim. E é muito magro, assim, tipo de sibutramina.
É.
Tá claramente fazendo muito mal pro próprio corpo, mas quer postar foto lá, enfim. É, mas então essa galera fez um movimento, né, fez um movimento hippie e tudo mais. E aí, meu amigo, no dia do Woodstock, se pá, cara, deve ter sido o dia onde a maior quantidade de drogas, principalmente sintéticas, foram consumidas, cara. A galera ficou muito doida. Vagabundo chegou a morrer, cara. E vagabundo chegou a nascer também. Tem gente que nasceu no Woodstock e morreu também.
É um bom início de release, né? Nasci no Woodstock.
É, mas ninguém sabe quem é, tá? Eu fiz uma pesquisa, demorei uns 2 minutos e não encontrei, né, nem o nome da pessoa que nasceu, mas tem gente de banda que tocou, eu esqueci de qual banda foi, acho que foi da Janis Joplin, os caras da banda falam que viu uma mulher tendo filho, ela chegou de moto, teve o filho, o médico ajudou, que tinha 18 médicos, tá, pra centenas de milhares de pessoas, 18 médicos, parabéns, e o médico ajudou no parto e ela foi embora de moto, com o filho.
Que sim. Tarde, hein?
É o Woodstock.
Não, imagina trocar uma ideia. O que tu fez na tarde? Eu fui pro Woodstock de moto, tive um filho e voltei. Caralho, não tem como ganhar essa conversa aí, né? Tu não fez nada, não tem nada como ser mais legal que isso. Parabéns.
Parabéns
pra mamãe. Aí.
Mas enfim, cara, aí o Woodstock ele rolou por esses 4 dias e, obviamente, deu muito dinheiro, só que o dinheiro que deu, por mais que tenha sido todos os ingressos foram vendidos, não pagou o evento, cara. Você acredita nisso?
Mas aí teve um desvio. Por que não pagou o evento, cara?
O evento por conta do... E a quantidade ridícula de processos que os 4 responsáveis... Eu tenho nomes aqui, ó. Os responsáveis pelo evento foi o Michael Lang, John Roberts, Joel Rosenman e Archie Kornfeld. Com a pronúncia aqui de gringo.
Tá.
É, e aí, esses caras, eles arranjaram mais treta do que eles conseguiram grana. Eles venderam muito, né, cara? Porque muita gente comprou ingresso e não pôde ir, cara. Porque a cidade não comportou.
Mas esses caras, talvez não tenham se dado conta na época, Mas eles conquistaram uma marca foda pra vender depois, né?
Sim, conquistaram. E por mais assim, é óbvio que o evento foi estrondoso, mas existe uma coisa que explica ainda mais por que o evento cresceu, que é um boom tecnológico da época.
O quê?
Que é a câmera de vídeo. A câmera de vídeo, as filmagens, foi o primeiro grande evento onde as filmagens vieram com boa qualidade colorida, tá ligado? E foi espalhadas pela televisão e tudo mais. Então, assim, pela primeira vez a galera tava vendo um show incrível, com uma qualidade boa pra época, né, obviamente. Uhum. E isso fez com que o evento ele ganhasse cada vez mais prestígio, até que a Warner Bros., ela fez um documentário sobre o Woodstock, com edição por ninguém mais, ninguém menos que Martin Scorsese.
Eita!
O Scorsese, ele editou esse longa-metragem, né, que é um documentário longa-metragem, ele foi um sucesso absurdo e ganhou até Oscar no ano seguinte.
Não fazia ideia.
Pois é, os caras ganharam, o evento foi brabo, óbvio, mas o marketing em cima dele também contribuiu. Se pá, é tudo mentira esses números, tá ligado? Os caras podem ter inventado isso, não sei, deve não nasceu ninguém, mas, né, enfim, o importante é como que os caras venderam isso. Porque é bem emocionante, né, é bem inspirador, né, cara? É um evento que a gente fala até hoje, cara. Até hoje a gente fala dele.
Muito tempo, né? Foi muito tempo atrás. E é muito um símbolo de evento com gente drogada, né? No inconsciente popular, assim.
Pois é, cara. A gente tem uma romantização muito grande da droga hoje por conta disso aí, tá ligado? Porque a banda, o rock and roll, uau, ele é de uma banda de rock, ele se droga. E aí, isso tudo, assim, tipo, que na moral mesmo, tem vários problemas sociais em cima disso que a galera desconsidera. É uma daquelas coisas que geral fazia antigamente. E daqui a um tempo, assim, daqui uns 5 anos, eu acho, a galera vai começar a repensar esses conceitos.
Tá ligado? Quais
sobre
conceitos?
A droga. Porque, por exemplo, cara, é óbvio que cada um pode usar a droga que quiser e tudo mais. Uhum. Mas o fato de um artista até estimular aquilo tem impactos sociais grandíssimos, cara. Principalmente drogas pesadas. Né? Você não acha, não, Nick, que o artista, ele... Não tô falando se ele tá certo ou errado, caguei pra isso. Tô falando que ele impacta uma sociedade drasticamente quando ele fala abertamente, não, eu usei LSD, fiquei doidão. Cara, a quantidade de gente que vai usar e vai ter dependência por conta disso é muito grande.
É, acho que... Aí eu acho que depende muito da droga mesmo.
Ah, como assim?
Eu imagino que tenha drogas, principalmente essas mais alucinógenas, assim, mais loucona mesmo.
LSD. Então,
é, que não é tanto, não é uma relação tanto de dependência, né?
Uhum.
Ela não, tipo assim, ao contrário de, sei lá, cocaína ou alguns outros tipos de droga, eu nem sei tanto sobre isso, mas ela não é uma parada de um grau tão grande de dependência, assim, né?
Eu sei que o ópio, a gente, né, no episódio de ontem, a gente falou da guerra do ópio, o ópio ele gera uma dependência gigante.
É,
é o que tá rolando naquele papo que a gente tava tendo sobre a crise hoje lá nos Estados Unidos e
tal. Então, mas o ópio, sei lá, deriva a heroína. Heroína lá, né? Acho que é heroína.
Não sei.
E o próprio parada de opioide que é legalizado nos Estados Unidos. Então, essa parada que vicia pra caralho é legalizada. Assim, de alguma forma, em alguns graus, pelo menos assim. E no Brasil, um monte de gente usa alguns opioides também. Acredito eu que essas outras drogas não têm um grau de dependência química tão grande assim. Mas eu acho que cabe aqui o disclaimer que provavelmente eu não sei muito do que eu tô falando também.
Mas de crer, não, normal, é padrão.
Resumindo, né? Usem drogas que o professor Vitor falou, que é importante pro desenvolvimento intelectual, que não tem como saber das coisas sem usar drogas. Principalmente o crack, né? Que tá aí abraçando o país.
Não, assim, olha só, eu não quero estimular ninguém a usar droga.
Quer sim.
Mas, como eu já comentei em outro episódio, né, cara, o que fez os seres humanos. É uma das hipóteses que fez os seres humanos conseguirem expandir a mente foi o consumo. Os homo sapiens, né, pré-históricos, foi justamente o consumo. Se pá, nem era homo sapiens, se pá, era anterior, né, os homo erectus, o que for, consumirem alucinógenos e isso, né, trazer uma nova perspectiva, né, sobre o mundo, da realmente uma expansão mental, né, cara? Então, como é que eu posso explicar? Eu não acho que você deva usar nada, mas eu também não acho que você usar signifique algo. Acho que é só você tomando um remédio porque você quer sentir algo. Assim como você toma, sei lá, sibutramina pra emagrecer. Igual os caras lá que eu tô falando, a galera que vai no Woodstock. A galera que toma Rivotril porque quer ficar melhor, quer se sentir melhor. Então, tem gente que usa umas drogas porque quer se sentir melhor e ponto. Eu não sei lá, eu não quero cagar regra, Nick. Eu não quero cagar regra, porque eu não sou ninguém.
Vamos fazer um episódio pra cada droga. A gente usa a droga e faz um review. E faz review de droga. Eu acho que isso não pode. Teoricamente, só se a gente fizesse e falasse que não tá usando de verdade, né?
Ah, não tô...
Porque tem, se procurar no YouTube, tem um monte de cara, tô usando tal droga e mostrando as reações, né? Mas eu acho que publicamente, acho que imagino que juridicamente o cara não pode falar, né?
Eu sei que rola um processinho aí, é passível de processo, se você estimular o consumo, já deu pra entender porque que eu falei aquilo agora há pouco, e segundo, se você, eu acho que consumir na frente da galera, tanto que quando o Elon Musk, ele fumou maconha no Joe Rogan, o vagabundo ficou maluco, né? Tipo assim, meu amigo, o cara é muito doido.
Esse episódio, mais do que falar do estoque, tá pedindo outros episódios sobre drogas. A gente já fez o da Guerra do Ópio, mas eu acredito que as drogas, gostando ou não, querendo ou não, elas moldaram algumas coisas históricas, não?
Sim, com certeza. Cara, as guerras, né, e pode falar de guerra à droga, por exemplo, durante muito tempo, no século XX, cara, a maconha era vendida, sabe, normalmente, tu vende maconha aqui, tá ligado? Só que aí, né, a guerra à droga, ela vai nascer, e aí hoje em dia, por alguma forma, não sei como que aconteceu isso, mas hoje em dia, a maconha, que é uma droga que tem um impacto muito menor do que várias outras, né, eu não sei se você, Nico, já teve a oportunidade de ter contato com um amigo, obviamente, que estava muito drogado com maconhazinha, e outro que estava
já
muito drogado.
Falar, já ouvi falar.
Estava muito drogado de cervejinha. Cervejinha nem não, acho que é cerveja demais. Mas está chapado de álcool.
Ah.
Tá ligado? O do álcool é infinitamente pior, tá ligado? O cara fica muito mais louco, muito mais agressivo às vezes.
Sabe qual a curiosidade que eu tenho sobre isso? É a diferença nos reflexos. Eu tenho muita curiosidade.
Uhum.
Porque eu sei, eu acho assim, na minha cabeça, o álcool muito pior que maconha. Assim, em 99% das coisas. Mas minha dúvida é reflexos. Por exemplo, eu sei que tem vários estados lá nos Estados Unidos e tal, vários países, já que maconha é liberado.
Sim.
Mas eu acho que não tem um teste, um bafômetro de maconha, né?
Não, acho que não.
E aí tu pode dirigir, pode fumar maconha pra caralho e dirigir. Essa é a minha dúvida.
Cara, todos os meus amigos que já consumiram maconha falam que é como se... Amigos! Como se você conseguisse ter... controle de dois mundos, assim.
Minha dúvida é, assim, cientificamente o teste reflexo.
Diminui, com certeza vai diminuir, isso é inegável, mas...
Eu sei que bebida é desgraçado.
É, exatamente.
É que tá, bebida
a bebida
é
muito. Não dirija e beba, mas se você fizer isso, você tem que perceber que você tá com um reflexo baixíssimo.
É.
Tá ligado? Porque o cara tenta ficar em pé, faz um número 4 chapado. Você, pô, pelo amor de Deus, você cai no chão. E a galera do LSD, cara, a galera vê coisa, entendeu? É um outro nível. É uma parada que, tipo assim, você entra numa vibe e você enxerga coisa, enxerga portal. Tem um amigo meu, cara, na faculdade de história, né? O famoso clichê do professor de história maconheiro. Tem um amigo meu que... Realmente amigo meu, tá? Não sou eu. Que ele viu portal, tá ligado? E eu quis entrar no portal e aí escreveu um álbum. Ele fez um álbum sobre essa onda, assim. É.
Boa. Galera, esse curso é bom, hein? Galera vai longe. Eu acho que esse episódio tá pedindo pra gente um dia fazer um teste com várias drogas e ir pra um cartódromo, fazer apostar corrida com drogas diferentes. Eu uso LSD, tu fuma crack e a gente corre 30 voltas no kart e a gente, assim, comprova cientificamente qual droga é prejudicial e qual não é.
Porque o critério de superior e inferior é o kart.
É o kart. O kart molda a sociedade e o kart, muita gente não sabe, mas fez o Homo sapiens evoluir. Tem provas.
Mais do que droga, né? Ah. Mas enfim, cara, caminhando pro final aqui, a gente parou de falar de Woodstock, mas caminhando já pro final...
Foi pra outra coisa. A gente só começou com Woodstock e ficou tendo desculpa pra fumar maconha e andar de kart. Basicamente. E agora, confesso que tem um amigo meu aqui que ficou muito empolgado com a ideia de andar de kart e fumar maconha. Mas... Fica aí pro registro do futuro.
Mas enfim, cara, depois desse festival de falar de droga, mas falar de Woodstock e não falar de droga é impossível, né, Janico? É impossível porque as drogas naquele... Como é que é aquela expressão que você fala? Não teve puta triste taxista sem cigarro?
Não é minha essa expressão, isso é um ditado popular, né?
Ah, é maravilhosa a expressão. Mas o dia do Woodstock foi isso. Tanto porque, cara, pra você ter uma noção, a gente tá falando aí de 400 mil a 1 milhão de pessoas que foram lá, né? Inclusive, o nome da cidade era a cidade cidade de Bethel, que fica lá em Nova York, né? No estado de Nova York, lá nos Estados Unidos, obviamente. E a cidade, ela tinha 2.500 habitantes, cara.
Que é bom demais, né,
cara? O que aconteceu, tá ligado? Imagina, do nada, cara. 2.500 habitantes.
Nessa época não tinha banheiro químico, né?
Não. Ainda mais nessa galera riponga, pô. Que isso?
Que horror, velho. Que cheiro de merda devia ser, velho.
Sim, cara, sim.
Cheiro de mijo e merda. E a galera não devia levar frango pra comer com as mãos. Ah, o estoque de. Na real, real mesmo, o estoque devia ser uma merda, velho.
Você acha mesmo, cara?
Que porra! Não, é que eu não gosto de acampar. Então, eu acho que.
Você não gosta de acampar? Você não gosta de acampar?
Não gosto do conceito de acampar. Eu acho que eu não ia gostar do estoque, cara.
Entendi.
Eu acho que se eu ganhasse o ingresso, eu não ia. Real é essa.
Mas você guardaria o ingresso, você não ia passar pra ninguém. Você ia ficar, eu vou. Chega na hora, você ia peidar.
Não, talvez eu fosse se eu tivesse ótimas companhias.
Uhum.
Mas eu ia até que tá com uma mente muito blindada, assim, saca, pra aguentar. Porque eu acho que o cheiro de mijo é foda.
É, cheiro de mijo devia ser o padrão, né?
E a galera devia estar muito louca. E aí, e uma parada que me deixa muito nervoso é a gente suada, saca? E devia ter uma galera suada, encostando, tipo, se encostando em ti, assim, no show, né? Show apertado.
Ah, então. Cara, nesses eventos grandes aí, Rock in Rio, Lollapalooza da vida, você tem que apertar um botãozinho atrás da sua orelha direita e desistir da sua higiene, assim. É isso aqui que todo mundo que vai nesses eventos sabe o que eu tô falando. Você aperta o botãozinho aqui atrás e desisto da minha higiene. E aí você abraça a galera suada. E aí, cara, eu não tenho tanto problema com suor quanto você, aparentemente, mas eu tenho problema com sovaco suado, cara.
Ah.
E eu sou baixo, cara. Então as pessoas quando me abraçam de lado, ninguém abraça de lado, mas as pessoas quando abraçam de lado, e aí o sovaco dela vai perfeito no meu ombro, assim.
Eu sei disso. É legal de fazer com o pessoal baixinho.
Ah, meu Deus, cara. Mas liga, pra gente caminhar pro final aqui, eu tenho uma curiosidade, cara. Por muito pouco, os Beatles não foram no evento, cara. Sabia disso? Você gosta de Beatles, cara?
Eu gosto. Preciso gostar. Sempre gostei.
Preciso gostar?
Minha família me incentivou muito jovem a gostar de Beatles. Sempre tive muito contato direto.
Ah, entendi.
Desde jovem. Então, mas não escuto, mas gosto. É bom.
Faz de crer. Bem, os Beatles quase tocaram lá no Woodstock. E por três motivos eles não tocaram. Eu vi num site de fofoca. O primeiro motivo... Aqui a história e fofoca é uma coisa só. O primeiro motivo é que eles estavam muito tempo sem tocar. Tava 3 anos sem tocar ao vivo, que eles estavam, né, quase separando já, né? Acho que vai ser em 1970, sei lá, chegar algo muito próximo que eles se separam. E segundo, o John Lennon, grande John Lennon, o Johnzinho, ele pediu que a banda da Yoko Ono, a mulher odiada pela multidão, tocasse também, a Plastic Ono Band. Pois é, cara, tem dessas, né? Você vê, sempre rola, né, cara? Sempre rola.
O John Lennon que é o pau no cu, na real, né?
É simples do caralho, é, mó gado.
O John Lennon que é o pau no cu, que chegar só se é a banda da minha mina, a banda da mina também é pau no cu, mas o cara de mandar essa só se a minha mina for, ah, te fuder.
Eu acho, na verdade, que não queria, tá ligado? Quando você não quer tocar, aí você fala, ah, bro, eu tô cobrando tanto. Foda-se, você não quer tocar. E aí o cara vai e você fica triste pelo cara ter pagado, assim, um valor alto e tal. E por último, né, o John Lennon, o menininho Lennon, ele estava no Vietnã, na época, e a saída do Vietnã para os Estados Unidos era proibida pelo presidente do Vietnã na época. Olha que doideira.
O que ele tava fazendo no Vietnã, cara?
Ah, cara, John Lennon, cara, você tem que fazer pergunta normal.
É verdade. Se ele pode, deve ter umas praias legais lá, deixa ele.
É, provavelmente. Mas enfim, cara, então é isso. Essa é a história do Woodstock.
Deixa de seguir esse podcast no Spotify, dizer onde quer que você esteja escutando, porque tem episódio todos os dias desse mês. É bom demais, né? Ó, dá uma olhada no feed, tem muito episódio, não só desse mês, mas anteriores. E o que tu achar mais legal, vai lá e repassa pra alguém, né?
Essa é uma coisa muito legal. Se você, ouvinte, você que tá ouvindo agora, nesse segundo, você, Fernando, você, Maria, você, John Lennon, você acha que eu não sei que o John Lennon ouve?
César.
Os nomes nada a ver. Joelson, você pode agora, cara, salvar a nossa vida. Não, não é tanto não, mas você pode fazer um bem pra gente, que é você pegar um que você gosta, você fala, caraca, esse aqui, esse foi demais, esse foi de fuder. E você pega esse, você vai no seu amigo, que você sabe, aquele amigo, Nick, que você compartilha coisa idiota, aquele amigo que você, tipo assim, você vê um meme bem idiota, e você compartilha, que você sabe que ele não vai te julgar, porque ele também é idiota. Compartilha pra esse amigo aí, por favor, você vai estar ajudando muita gente. É isso, cara.
Pega esse amigo, compra drogas e vai andar de kart com ele. E depois conta como foi. Não, se quiser mandar uma mensagem de apoio, pra mim, falando que eu vou conseguir. É, meu Instagram e meu Twitter é o @ Alexandre Níquel. Alexandre Níquel é N-I-C-K-E-L.
E se você quiser falar comigo, se você, sei lá, de repente eu falei uma besteira, ou se você quiser só elogiar mesmo, você pode falar comigo no @ Prof. Vitor Soares, Vitor sem C. E se você quiser ouvir mais história, além, claro, desse mês, que é uma enxurrada de conhecimento, senhor Níquel, de conhecimento histórico, de curiosidades, de papos sobre kart e maconha, que é uma grande identidade desse podcast. Você pode ouvir outro podcast que eu estou participando, que é um que eu faço solo, é um monólogo meu lá, que se chama História em Meia Hora. Tem episódios novos todos os sábados. E você amanhã, e depois da manhã, e três depois da manhã, e quatro depois da manhã, tem mais. Muito!
É muito podcast, cara. É muito podcast. E Vitor, tu falou, se quiser te elogiar lá, qual o elogio que te deixa mais feliz, Vitor?
Mais feliz, eu acho que se a pessoa chega pra mim e ela fala... Não tem como, cara. Ninguém consegue me elogiar. Nada me deixa feliz. Infelizmente, eu tô num buraco muito grande.
Mantenha a humildade, professor.
Imagina, esse elogio. É esse elogio que eu recebo. É, menos,
porque
Vitor,
eu não vou ter, tá bom? Eu acho que esse trabalho que a gente tá fazendo tá salvando o país. É isso. E eu sou peça fundamental na cultura brasileira. Até amanhã. Um beijo. Tchau, tchau.
Valeu!